O Jair Nandi, o vereador, ele é o presidente da comissão. A comissão é formada pelo Jair Nandi, o Zé Bis, o Elson Roberto Ramos e também o Marcos Roberto Silveira. São os que fazem parte da comissão. Claro, os outros vereadores também têm dado apoio a esta movimentação. Mas o motivo de nós trazermos o vereador Nandi na manhã de hoje é porque na segunda-feira nós tivemos uma audiência. É uma reunião extraordinária na segunda-feira com o deputado federal Ronaldo Benedetti. Ele veio trazer explicações, já que ele faz parte, membro titular da Comissão de Minas e Energia. Ele veio trazer algumas explicações também referentes sobre energia para os vereadores, para a população que estiveram presentes. Nós acompanhamos o ato, trouxemos um resumo na terça-feira aqui ao ouvinte da Marconi. E, naquele momento, o Jair Nandi também informava que havia recebido as respostas de um requerimento que enviaram à Agência Nacional de Energia Elétrica. Pois bem, e ontem pela manhã ocorreu então uma reunião com os membros da Comissão Especial de Energia para passar à imprensa quais essas respostas que foram enviadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora que determina as normas de como se pratica a energia em todo o Brasil. Então, mas como são muitos termos técnicos, informações que podem ser confusas, né, ao olho tanto da imprensa, muito mais pela comunidade. Então, nós trouxemos o Jair Nandi para explicarmos um pouco dessa situação. Vereador Jair Nandi, obrigado pela sua presença, por atender a Marconi mais uma vez.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer retornar à rádio para falar sobre atividade legislativa, em especial hoje um assunto bastante polêmico, bastante importante para a cidade, e já cumprimentando também a toda a sua equipe pelo trabalho e a Rádio Marconi como um todo. Ed Carlos, em relação ao assunto energia, é importante destacar aqui que aquilo que será falado na nossa entrevista de hoje é aquilo que a ANEEL nos enviou. Aqui não está o sentimento pessoal do vereador e muito menos o sentimento pessoal da comissão. A ideia de nós termos criado essa comissão lá em maio de 2017 realmente é para aprofundar o assunto. Haja vista que a questão no país de fornecimento de energia elétrica, ela tem um arcabouço jurídico enorme. Ele é vasto na questão de ordenamento e de regulação. Então, tendo em vista que naquele momento nós tínhamos a necessidade, e é um assunto rotineiro na cidade, tendo em face de que nós temos a energia mais cara do estado e a quarta do país, nós precisávamos aí compor uma equipe. E a equipe, como você muito bem nomeou aqui, pelo Zé Bis, o Beto, o Nandi e também o Marquinhos, né? Ela foi multipartidária exatamente para que nós possamos aí buscar cada um e com seus recursos elementos que possam subsidiar uma futura solução. Então, lá em maio de 2017, nós começamos esse trabalho.
Só cortando lá, era muito vago ainda as informações, vocês não tinham conhecimento mais técnico do que era essa distribuição de energia elétrica.
Nada. Na oportunidade, nós éramos. Nós possamos falar pelo Nandi, pelo Beto e pelo Marquinhos, e com alguma particularidade, o Zé Bis, que já trabalhou no setor. E o que a gente pode dizer é que até o momento nós conseguimos evoluir nesse sentido. E qual foi o primeiro passo, de forma bastante, fazendo uma síntese daquilo que nós fizemos até o momento? O primeiro momento foi chamar especialista. Nós tínhamos contatos com alguns especialistas do setor, do segmento, e expomos aquilo que a cidade estava passando e perguntamos a ele qual era o encaminhamento, qual era que passos nós deveríamos tomar e se a solução seria de médio ou longo prazo e se haveria alguma perspectiva. Foram alguns dos especialistas que chamamos a casa legislativa, e eles nos passaram realmente que o problema é sério, é de difícil solução, mas ele precisa ser feito um enfrentamento. Enfrentamento de cunho técnico, para que lá na frente haja uma possibilidade de reversão desse quadro. No segundo momento, nós fomos na ANEEL, numa visita que eles tiveram em Içara, fomos também na Federação das Indústrias em Santa Catarina e posteriormente também fomos uma viagem a Brasília. De posse de todos esses encaminhamentos, nós começamos a elaborar alguns estudos. Entre os estudos elaborados pela comissão foi o primeiro norte que nós tivemos era de que uma alteração legislativa, né, a nível federal, poderia beneficiar. Poderia não, beneficiaria a Uruçanga. Só que uma alteração legislativa dessa magnitude, Ed, ela passa pelo crivo do Parlamento, do Congresso Nacional. E não há outra forma. A gente sabe que Sara foi via medida provisória, mas a nossa realidade é diferente. E, com isso, foi protocolado em Brasília um projeto de lei, que ainda está tramitando, e uma emenda a uma medida provisória, a medida provisória 814, que ela tinha como objeto a privatização da Eletrobras. Só que essa medida provisória ela não foi votada em tempo hábil. Então ela perdeu seu objeto agora no início de julho. E um dos motivos é porque a medida provisória, ela tinha, uma das emendas era ela poderia beneficiar o Uruçanga, se fosse aprovada, mas como nessa medida provisória havia 158 emendas, desvirtuou totalmente o ponto central da MP. Então essa é uma linha que já não há mais essa...
Podemos dizer descartada.
Descartada. Agora, ainda o projeto de lei, e nós sabemos da dificuldade, tendo em vista que passa por comissões e passa pelo Parlamento.
Aliás, esse projeto de lei, ele já está lá no Parlamento? Já foi analisado por comissões?
Já está no Parlamento, estava nas comissões. Ele foi devolvido porque precisava de um estudo do impacto econômico e agora retornou. É bom lembrar que são 513 deputados, nós temos, a região sul tem 17, então precisa de uma articulação política bem feita para que ele possa passar.
Só retornando aqui, te contando, Jair, Nandi, porque essa mudança da lei que seria para todo o Brasil, são 58 concessionárias do tipo que nós temos em Uruçanga, ela modificaria todas essas 58 e mais outras empresas?
Uma das questões que nós suscitamos à ANEEL é, caso no mesmo ordenamento jurídico da nossa concessionária, quantas existem? Porque existe o mesmo enquadramento jurídico e o mesmo mercado de consumo, até 500 gigawatts hora ano. Então nós perguntamos à ANEEL, até para ter uma ideia de impacto econômico que era necessário se fazer. Eles disseram e responderam aqui no item 14 que são 58 unidades. E também na época, através de estudo levantado pela comissão, é que o impacto econômico ele não seria tão significativo, porque essas 58 correspondem a 0,5% do mercado nacional. Tanto numa perspectiva otimista e visando o lado econômico, não seria óbvio. Agora, sabe-se que isso, o Parlamento ele é uma casa política e para que seja aprovado precisa de toda uma articulação. Há uma perspectiva? Contudo, eu devo dizer que de médio a longo prazo ser aprovado. Sabe-se que para você dar um título a uma cidade, por exemplo, como aconteceu agora, um projeto de lei levou a cerca de quase 4 anos. Isso que não tem impacto econômico. Imagine você um projeto como este, que ele visa beneficiar aí 58 empresas, em torno de 600 mil habitantes, se salva em torno de 600 mil habitantes, então ele tem um impacto econômico. Isso gera conflitos, gera debate e, consequentemente, o projeto ele tende a demorar. Mas essa é uma linha de trabalho que ela foi concluída e foi instalar.
Trabalha-se agora para esse projeto também, para enviar os impactos e depois aguardar a votação.
Esse projeto ele depende única e exclusivamente lá do Parlamento, do Congresso Nacional, já está lá e agora basta nós aguardarmos fazer o acompanhamento e além nas viagens a Brasília você conversar com os deputados para que dê esse apoio.
Parte desse projeto, fora isso, vamos aguardar então esses estudos e votações. Torcemos, né? Vamos torcer para que dê certo, independente dos 513 deputados e pouca força que nós teríamos aqui no sul do estado. Mas, além disso, a comissão, com essas respostas, o que que vocês analisam e o que que poderiam agora, de acordo com base nessas respostas enviadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o que que vocês alinhavam?
Bom, nós enviamos um requerimento à ANEEL com 14 questões que foram suscitadas, né, no dia a dia na Câmara e também pelo movimento Energia Mais Barata Já, liderado pelo Zé Bis, no sentido de esclarecer algumas situações bastante pontuais. uma das situações que nós perguntamos à ANEEL é como é que se define uma poligonal. Mas o que é uma poligonal? É o limite geográfico, até onde uma empresa pode fornecer e a outra, né, começa, né, até onde vai o direito de uma e começa de outra. Então, segundo o que... e por que essa pergunta? Porque a cidade ela é servida por três. Né? Nós temos a nossa concessionária e mais duas cooperativas. Então, nós queríamos entender, porque é corriqueiro, a pergunta. Por que a 100 metros eu tenho uma energia com outro valor e eu não posso? Ó, porque é a poligonal. O limite geográfico definido pela ANEEL é com base na racionalidade operacional e na melhor prática para fornecimento.
Isso é questão de lei, não se muda, não tem como mudar.
E quem define? É a ANEEL. Ela, visando o melhor fornecimento, ela define que aquele espaço, aquele limite é da empresa X e o outro, e no outro limite é da outra empresa. Por uma questão de melhor prática, melhor forma de atender. É isso que eles não responderam. Também nós questionamos ao agente regulador, era no sentido de que é muito comum, por que não uma cooperativa? Então, o que a ANEEL nos respondeu? Deixar bem claro aqui é de que toda a nossa fala ela gira em torno de argumentos, né, de argumentos técnicos e resposta da ANEEL. A ANEEL nos respondeu que não existe previsão legal para isso, então também está descartada. Nós perguntamos também se haveria a possibilidade de uma outra forma de compra, porque nós sabemos que a empresa que nos supre, ela tem um contrato com a Celesc. Haveria possibilidade de outro método de compra que, consequentemente, reduzisse o preço para o consumidor? Ele disse que sim, né, através de leilões, poderia ser uma forma. Haja vista que a empresa está dentro do mercado, ela tá dentro do mercado de 500 gigawatts hora ano. Agora, é uma possibilidade, isso não significa que ela é obrigada a comprar. Nós também perguntamos quais as razões, né, de fato de nós termos a energia mais cara do estado e a quarta no país. A resposta ela é muito longa. Eles deram uma explicação vasta sobre geração, transmissão e distribuição de encargos setoriais, o que é uma parcela de custos gerenciáveis e não gerenciáveis. Então, de forma resumida, não gerenciáveis é aqueles custos da energia, aquilo que você é a compra, a transmissão e a distribuição, né, que seria a parcela A. E a parcela B são os custos gerenciáveis, que é um custo com pessoal, com estrutura física. Então, onde é que ela pode, ela deixou claro que eles não têm como atuar nos custos não gerenciáveis, que é na compra da energia e encargos setoriais, porque é definido pela ANEEL. Mas adentrando realmente quais as razões, né, que podem, que a ANEEL nos deixou claro em relação de ser a energia mais cara, primeiro que existe uma diferença. A Celesc ela tem alguns contratos, né, de fornecimento, e algumas empresas elas conseguem comprar por um preço melhor. Claro que ela não nos respondeu, e isso é motivo de um outro requerimento, nós queremos saber e o porquê que é essa diferença de prática, né? Se é subsidiado, se não é, isso a gente precisa entender. Também deixar também um outro ponto que eles elencaram é que no último processo tarifário houve uma migração de clientes do mercado cativo para o mercado livre. Explicando o que é mercado cativo. Mercado cativo somos nós, não somos por uma denominação legal e por uma questão de consumo, nós temos que comprar da concessionária. Nós não temos as características necessárias para comprar de um mercado livre. Então, eles deixaram que isso subiu 20%, né, a demanda de clientes que foram para o mercado livre.
Esses clientes seriam empresas.
E empresas,
tem,
né?
Mais não, poder não, aquisitivo, não, mais geração, né? Precisam de mais energia para poder operar.
É, ela tem uma demanda maior. Vamos falar em demanda. Ela tem uma demanda maior, se enquadra dentro da legislação pertinente, então ela consegue migrar para esse segmento, essa fatia de mercado, que é o mercado livre. Então você pode ir lá e você faz a própria negociação, né, com esse agente. Ao contrário de nós, que somos... por não termos essas características, nós temos que comprar do mercado livre, da concessionária.
Sim.
E nós perguntamos também, porque nós sabemos, a comissão apurou que o estabelecimento do processo tarifário, ele é comparado com uma empresa padrão. Então, os custos operacionais. Eles nos passaram aqui, nós estamos indo num processo de análise desses custos operacionais para tentar entender a dinâmica. Né? Então, de forma resumida, porque a resposta ela é bastante longa, mas ele entende que a migração de mercado cativo para mercado livre, a questão contratual também, há um aspecto contratual da prática de valor por megawatts hora, ele impactou nessa questão. Mas existem outros elementos, eu não sei qual é o meu tempo, Ed Carlos.
Vamos conversando até estourarmos, mas vamos tentar
explicar. Há um elemento...
São 14 itens, né, analisados, perguntados para a ANEEL, e ela respondeu à altura, né, como vocês realmente precisavam das respostas, pelo que nós entendemos, né, também tivemos acesso aqui às respostas da agência. Mas a gente pode passar aqueles itens que são aqueles mais relevantes que vocês pretendem realmente agora mexer para que possam tentar uma solução ou saber as respostas e conversar tanto com a empresa concessionária Urussanga quanto com a Celesc, ou voltar uma conversa à ANEEL.
São, como você falou, são 14 questionamentos. Há um questionamento, há uma resposta que nos deixou bastante... intrigados, na verdade saltou os olhos quando nós perguntamos por que existem os encargos setoriais, né, que esses são previamente determinados na composição da tarifa. Nós temos encargos setoriais, nós temos a questão do transporte, nós temos a energia e nós temos a parcela B, que se refere à questão da gestão da empresa. Mas quanto a encargos setoriais, existem alguns. Eu vou falar de um especificamente, que é a CDE, né, que é o Programa de Incentivo à Fonte Alternativa de Energia Elétrica. O que acontece? Esse é um encargo setorial que é recolhido para subsidiar...
Só para o nosso ouvinte entender, encargo setorial.
São os encargos, os tributos, né, de forma bastante simplificada. Então existe o PROINFA e existe o CDE, que é do próprio setor. Né, o setor de energia elétrica, ele cobra esse encargo previamente estabelecido em lei. Então, a CDE...
Conta de Desenvolvimento Energético.
Exatamente. O que acontece? Nós perguntamos à ANEEL, nos últimos 10 anos, qual é o valor recolhido nesse encargo? Não é exatamente para onde? Qual foi o objetivo da pergunta? É exatamente entender porque esse encargo é destinado ao desconto dado pelas cooperativas. Então, quem paga o desconto da cooperativa é eu, você, é nós consumidores. Não é o Estado que dá, é os consumidores que recolhem um percentual para que as cooperativas tenham esse desconto, que provavelmente será extinto ao longo do tempo, mas ainda é uma expectativa. Então, nós perguntamos nos últimos 10 anos qual era o percentual em valores. E a ANEEL respondeu: Ed Carlos, isso realmente é um ponto que a gente precisa estudar para tentar entender o porquê. Quais as razões que aumentou tanto esse encargo setorial que se recolhe de todos os cidadãos, né, uruçangueses. Por exemplo, em 2008 foi recolhido em R$ 495 mil. Se nós olharmos aqui, não vamos elencar todos os anos, mas em 2015 foi recolhido 7 milhões. Em 2017, 4 milhões.
Isso então, foi 7 anos. Entre 7 anos na casa de...
10 anos, né? Quase 10 anos. Então, esse é um questionamento e um dado que nós precisamos aprofundar. Quais as razões que levaram a aumentar de forma tão brutal? E a ANEEL precisa nos explicar. Precisamos entender... Porque um valor de 495 mil saltar para 7 milhões em 2015 e 4 milhões, isso sai da nossa conta.
Eu digo 7 anos, até 2014, praticado na casa de 626 mil. Aí a dúvida aqui é o porquê depois desses 7 anos, esses 3 últimos anos agora, porque esses milhões,
Esse salto significativo que sai da conta. Isso sai da conta das pessoas e de Urussanga.
Vocês já tinham conhecimento mais ou menos na base disso?
Exatamente, porque nós não tínhamos essas respostas. Né? Então, esse questionamento ele foi importante porque ele traz elementos esclarecedores, mas também suscita outros. Então, a questão da conta de desenvolvimento energético, ela salta os olhos pelo valor, pelo montante. Então, se olharmos, significa aí... no último processo tarifário, ela corresponde a 14%. Né? Se nós olharmos aqui, temos aí 4 milhões no último processo tarifário. Então, isso precisa de uma explicação mais aprofundada para nós entendermos, porque nenhum outro segmento, né, se nós avaliarmos o INPC, no período não dá tudo isso, né, em variação percentual. Então, precisamos entender esses outros vetores.
Estamos conversando com o vereador Jair Nandi, ele que preside a Comissão Especial de Energia em Uruçanga, faz parte também da comissão o vereador Elson Roberto Ramos, o José Carlos José, o Zé Bis e o Marcos Roberto Silveira, que recebe o apoio dos outros vereadores também. Nós estamos falando sobre as respostas que a Agência Nacional de Energia Elétrica encaminhou para a comissão, a pedido de 14 perguntas, né, que foram encaminhadas, esse requerimento à ANEEL. E eles, quando é que essas respostas chegaram para vocês?
Ricardo, chegaram na semana passada. Na semana passada, nós estávamos em processo de análise, até porque existem alguns termos técnicos aqui que nós precisávamos apurar de forma mais detalhada. Então, a ideia realmente era exaurir tudo aquilo que tinha nas respostas e, sobre elas, agora reunir a comissão e definir uma nova estratégia.
Mas ainda todos esses itens, esses pontos ainda estão sendo analisados?
Há alguns elementos ainda dentro desses questionamentos que estão sendo analisados, mas as partes principais, elas já foram aqui praticamente bastante debatidas e, em resumo, do ponto central do requerimento e das respostas, ele se vincula àquilo que nós debatemos até o momento.
Essas respostas, Nandi, elas estariam, vocês vão publicar em algum local, no próprio site da Câmara, vão deixar à disposição da população?
Essas respostas, elas são de acesso público, nós iremos disponibilizar no site da Câmara, ainda estamos verificando a forma de fazer, já visto que são 6 laudas, e também na Secretaria da Câmara existe uma pasta onde todos os assuntos relacionados à Comissão Especial dos Assuntos Relacionados à Energia, tudo aquilo que é material produzido de forma legal, está numa pasta com acesso amplo e restrito, e qualquer pessoa, qualquer cidadão, a empresa ou qualquer entidade, ela pode acessar todas as informações e tudo aquilo que foi apurado até o momento.
Vereador, partindo dessas respostas, são muitas respostas, as explicações foram dadas ontem à imprensa e também nós podemos explicar no decorrer da nossa programação, as pessoas que tiverem dúvidas, nós não temos toda a base legal e toda a técnica que da própria empresa Agência Nacional e os vereadores que já estão bem por dentro dessa questão, mas podemos também passar de forma resumida o que essas respostas que foram também explicadas à imprensa. Mas partindo então, todas essas respostas, agora, o que vocês pretendem? Vão sentar com a concessionária de Uruçanga, energia para Uruçanga, com a empresa fornecedora para essa concessionária? Qual é o próximo passo que vocês desejam?
Bom, o próximo passo, nós já tivemos segunda-feira, conversamos com o deputado Ronaldo Benedetti, e ele, a síntese que ele nos passou é realmente que o assunto é bastante difícil. Nós estaremos indo na Celesc, a ideia agora de posse dessas informações, nós debatermos com ele, e também nós iremos retornar à empresa, à concessionária do Uruçanga, para que juntos. Nós entendemos aqui que esse não é uma bandeira de um vereador ou da Câmara. Temos que envolver todas as forças, executivo, legislativo, a própria concessionária, porque agora com elementos e com uma base de informação mais aprofundada, nós podemos debater e juntos tentar encontrar uma solução. De início agora, um primeiro momento nós enviaremos, são duas ações concretas. Iremos à Celesc, nós marcaremos uma reunião com a empresa e também enviaremos novos questionamentos à ANEEL para que a gente possa elucidar algumas arestas que ficaram soltas dentro das nossas próprias respostas. E também estamos em contato com a própria ANEEL para que nós possamos, dentro dessa construção, nós entendemos que é um processo de construção. E também estaremos acompanhando a alteração legislativa lá no Planalto, porque ela é o que daria a solução para o caso. Mas, diante de tudo aquilo que nós possuímos até o momento, nós precisamos continuar estudando e encontrar. A solução existe em perspectiva, mas a solução de imediato ela ainda não existe.
Para encerrarmos, vereador, na segunda-feira o deputado federal Ronaldo Benedetti, que nós falamos, que faz parte da Comissão de Minas e Energia, ele esteve na Câmara. O que ele falou foi um balde de água fria assim na comissão, na população de Uruçanga, dizendo que é difícil, mas que água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
Não foi para a comissão, não foi um balde de água fria, porque tendo em vista tudo aquilo que a gente apurou até o momento, nós tínhamos exata certeza de qual é o cenário. Né? O cenário ele é difícil, mas não é impossível. E só há uma saída. Nós continuarmos trabalhando, aprofundando os assuntos e contar com a participação de todos, né? Da população, das entidades, do executivo, do legislativo, de todos os deputados, e continuar provocando. O assunto precisa ser debatido. Né? Não há solução sem debate, sem aprofundamento. Esse é o caminho. Há outras ações ainda que estão sendo avaliadas pela comissão? Existem. Mas por ora são essas que nós elencamos e na medida que os fatos vão acontecendo, nós com certeza provocaremos. Há uma ação mais macro, mas ainda ela precisa ser bastante alinhada via comissão e via parlamento aqui local.
E por isso que é necessário todo esse conhecimento, a base, o conhecimento de tudo como é que funciona. Né?
Exatamente.